11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes. O artigo 17.248 do Regimento Interno do 11 Minutos determina que hinos de times campeões só podem ser tocados se o título tiver ocorrido até 24 horas antes do quadro ir ao ar.
Ah, mas a linha C do inciso 8º desse mesmo artigo permite uma exceção se os participantes do quadro naquele dia, por unanimidade, autorizarem a veiculação do hino.
É o que o Gesiel Carvalho está reivindicando para o hino do Sport Recife, que foi campeão pernambucano na noite da última quarta-feira, há quase 36 horas, portanto, fora do prazo.
Calma,
vamos à votação.
Vamos lá.
Primeiro aqui da bancada. E aí, vamos votar?
Vamos votar então.
Vota, Gesiel, o que que você acha?
Eu voto sim, porque eu acho que é relevante, né? É um título importante, Raquel.
Tá bom, em nome da amizade eu também voto sim, tá? Nome da amizade aqui para contigo, tá, Gisela? E agora tudo depende do Pedro Pincer. Quem está na ponta da linha vai dar o voto decisivo. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Raquel. Bom dia, Gisela.
Bom dia, Pedro Pincer.
Como vai?
Pedro
tudo bem?
Pincer, começou.
Não, olha, eu não tenho como votar contra esse pedido, ainda mais pela forma que o Sport foi campeão, né?
Pois é.
A gente esperava que fosse uma coisa mais tranquila, um jogo ali na ilha, tinha ganho o jogo da ida, não, mas aí houve uma complicação ali.
Foi com emoção. Aí,
imagino que Gesiel em frente à televisão não estivesse calmo.
Foi difícil. Foi sofrido. Então temos unanimidade?
É.
Na bancada?
Temos.
Isaura Oliveira, toca o hino do Leão.
Eternamente estarei, pois rubro-negras são as cores que abracei. E o abraço de tão forte não tem separação. Pra mim, o meu esporte é religião.
Esporte Clube do Recife, na camisa dos jogadores no final tinha assim, maior não, muito maior. São 45 títulos. Pra você ter uma ideia, o segundo colocado não chegou nem no 30º título. Então, é merecido esse ano, não é, Pedro?
É merecido.
Claro, com certeza.
Olha, mas sem querer atrapalhar a comemoração, deixa eu só dar um recado da Kellen Sumier, aqui da nossa produção, que tá enlouquecendo
com
o sorteio.
Quem ousa atrapalhar o hino do
Pois esporte? É, calma aí, acabou o sorteio, tá, pessoal? Quem participou, participou. Agora não dá pra mais pra mandar mensagem. Agora já o pessoal da equipe lá da produção, com a Kellen Sumier lá na liderança, já tá fazendo ali as listinhas, fazendo os nomes pra daqui a pouco ter o sorteio.
Às 8h55. Mas como o Pedro Pincer falou, tinha tudo para ser uma coisa tranquila, mas a exemplo
Qual
do
é
seu
a graça
Vasco,
de ser
a exemplo
tranquilo?
Do seu Vasco, o esporte nunca é tranquilo. Gente, podíamos só empatar, que já éramos campeões.
Sim.
Aí fizemos logo um gol. Aí, ou seja, aí o Retrô agora tem que fazer dois para poder levar para os pênaltis. Pois fez. E aí fomos para o pênalti, para os pênaltis. Aí nos pênaltis eu sempre sou muito cético com relação aos batedores do esporte, mas assim, estranhamente, naquela noite tudo funcionou.
Estranhamente tudo deu certo, é ótimo.
E aí no último pênalti, o Retrô botou pra bater o filho do dono, o filho do Laércio, o Diego. Aí, Diego Guerra, e bateu muito mal também. E era muita pressão numa ilha lotada.
Pressão,
enfim, ganhamos tricampeão, né, seguido. E é um título bom pra gente começar a se animar aí pro resto da rodada, porque o que vem por aí não é fácil, não.
E segundo a transmissão, pelo que eu vi, na hora que o rapaz foi bater, o narrador fez a questão de dizer que o próprio presidente do Retrô era torcedor do Sport.
É, e era mesmo, ele já foi inclusive da comissão, antes de ter o Retrô, ele fez parte da diretoria do Sport, já concorreu também à presidência do Sport. Ele é um esportano de coração, agora depois de dono de time, né? E ele tinha esse sonho de bater o Sport na ilha, né? Como o rubro-negro, mas enfim, não rolou.
Não deu certo.
Mas muito obrigado à bancada, obrigada por me permitir esse momento, né? De emoção, unânime, pela votação unânime.
Bom, simbólica,
é verdade. Bom, o assunto agora é o Brasileirão de Futebol Feminino 2025, que já teve 3 rodadas e 16 equipes estão na competição.
É, vamos falar agora não de bola rolando, mas de um caso lamentável de denúncia de assédio contra jogadoras do América Mineiro.
No jogo contra o Juventude em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, jogadoras do América teriam sido assediadas por um dos assistentes, que teria dito palavras e piadas de cunho sexual em referência às atletas.
O assistente foi afastado pela Confederação Brasileira de Futebol e a polícia investiga o caso. A presidente da Comissão de Esportes do Senado, Leila Barros, senadora do PDT do Distrito Federal, cobrou providências da CBF contra o assédio de jogadoras.
É urgente que a CBF reforce seus mecanismos de proteção a atletas, garantindo um ambiente seguro e respeitoso. E nesse sentido, recebemos com extrema preocupação as denúncias de assédio sofridas pelas jogadoras do América Mineiro durante a estreia do Campeonato Brasileiro Feminino. 4 atletas registraram boletim de ocorrência contra um dos assistentes da partida, relatando comportamentos inaceitáveis que violam a integridade e o respeito que devem permear no ambiente esportivo. Esse episódio lamentável reforça a urgência de implementarmos medidas eficazes para prevenir e combater o assédio no esporte, protegendo nossas atletas e garantindo um ambiente seguro e respeitoso para todos.
Esse é a exemplo do racismo, um tipo de comportamento que não tem mais no menor sentido.
Não é necessário, né? É lamentável, realmente.
Pois é, e é mais um caso que aconteceu e agora no futebol feminino. E além disso, né, dessa questão do assédio aí, que vamos ver qual vão ser as consequências aí para essas pessoas que cometeram esse crime, teve também o caso, me parece, inclusive, que tinha uma jogadora no jogo do Esporte, não foi, Gisele?
Foi. Exatamente.
E Internacional e Esporte, a jogadora do Internacional jogou no campo uma banana. E aí acabou o próprio Internacional punindo a jogadora, rescindiu o contrato, quer dizer, então essa rodada aí do Campeonato Brasileiro Feminino foi pródiga em notícias lamentáveis aí. Teve essa situação do jogo do Juventude com o América e esse jogo do Esporte Internacional, exatamente. Então, teve assédio e racismo na mesma rodada, né?
Não cabe mais, gente. Simplesmente não cabe mais e a gente vai denunciar sempre que isso acontecer. O próprio Congresso está também atento a essa questão. Na Comissão de Esporte tem uma mulher vencedora, vitoriosa, atleta, e todos nós somos solidários a essa questão, porque simplesmente não cabe mais. Só isso, não cabe mais. Bom, 8:20, vamos agora falar de bola rolando. Tivemos uma semana bem agitada, semana de Libertadores. Sim. Tivemos aí a primeira rodada e a gente tem muito para falar com relação a essas questões, porque times brasileiros jogaram, alguns ganharam, alguns perderam, alguns empataram. Vamos começar por aqueles que perderam. Eu não queria começar com isso, mas eu quero dar a oportunidade do Pedro Pense.
Não queria, ele não queria.
Já botar isso aí para fora e dizer o que é que aconteceu com o Botafogo Universidade de Chile. Eu quero dizer para você que foi o único gol que eu vi, porque foi exatamente no período dos 15 minutos de intervalo regulamentar do meu jogo, que eu estava acompanhando, que era Esporte e Retrô. E aí eu vejo que um gol, assim, um gol bobo do Universidade de Chile, porque assim, com 4 toques chegaram lá e fizeram.
O goleiro saiu rápido, né?
E me parece que o Botafogo até jogava melhor, né?
Olha, eu vou te falar, Botafogo jogou o primeiro tempo melhor do que o segundo. Dominou bastante territorialmente, assim, vamos dizer, no primeiro tempo, mas não traduziu em gols, em oportunidades, o domínio que teve durante o primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, amigo, foi realmente muito ruim. Eu vi um comentarista de televisão falando o seguinte: contra o Palmeiras, pelo brasileiro, o Botafogo deu um passo à frente, né? Que a gente não estava com muitas expectativas, mas esse jogo lá em Santiago foram dois passos atrás.
Foi muita bola alçada, Botafogo continua engolindo essas, né?
Continua e acabou estreando com a derrota aí contra a Universidade do Chile. E agora o jogo contra o time venezuelano na terça-feira ganha contornos aí decisivos, porque são três pontos que não podem deixar de ser conquistados dentro de casa.
Verdade, mas pelo menos vai jogar em casa e agora tem esse drama e essa pressão a mais.
Tem.
Na primeira rodada, o São Paulo e Flamengo ganharam. O Flamengo ontem ganhou do Deportivo Táchira 1-0, foi uma vitória, né?
Foi.
E desse jogo, o que é que você destacaria, Pedro?
Mais a importância do resultado. Eu acho, Gisiel, que os dois brasileiros aí que você citou, tanto o São Paulo, que ganhou do Tagueres com o gol do Alisson, um volante de fora da área, quanto o Flamengo, o rendimento não foi nada espetacular. Uhum. Mas você estrear fora de casa numa competição como a Libertadores e sair com três pontos na estreia, excelente. Pega o avião de volta com os três pontos na bagagem e segue, entendeu?
É
isso aí, né?
E uma primeira rodada, né? Que diz muita coisa. Que é a
exatamente.
E
a mesma coisa, Palmeiras, que também jogou fora de casa. Parecia que ia ceder o empate pela segunda vez, né? Porque fez 1-0, empatou o time peruano. Fez 2-1, da mesma forma, o Sporting Cristal empatou, achou um terceiro gol e saiu de Lima com três pontos. Então, tá de ótimo tamanho.
Nessa
hora, você
foi,
não tem que estar pensando muito em rendimento, não.
É verdade.
Entendeu?
Jogar bonito, essa coisa toda. Aí, essa primeira rodada são os três pontos mesmo. Não foi só o Botafogo que perdeu, não, gente. Fortaleza levou um sacode.
Uma taca.
Do Racing da Argentina, 3-0, dentro de casa. A situação ficou bem complicadinha aí para o Fortaleza. E entre os que empataram, o Bahia e o Internacional no jogo de ontem, 1-1.
Bom, exatamente. É um jogo em que o Bahia fez o primeiro gol, né? E o Internacional acabou buscando um empate na Fonte Nova e o jogo acabou empatado.
Isso foi a Conmebol Libertadores,
e o
a
Vasco,
primeira rodada.
Vamos
falar agora de Copa
Meu
Sul-Americana,
Deus do céu.
Exatamente agora. Vou começar pelo seu Vasco, então vamos
pois
lá.
É.
Primeira rodada da Copa Sul-Americana, o Vasco pegou o Melgar, mas olha, esse jogo eu não assisti, mas vi os melhores momentos. Você imagina que o Vasco
muito
conseguiu
louco
fazer 3-1.
Uhum. E deixa
empatar.
Não, e começou super bem. Gol aos 3 minutos.
Fez 2-0 logo de cara, né?
Muito bem, começou super bem. De repente foi empatando, você vai sofrendo. Chegou no final, não acredito. É verdade.
E o Melgar perdeu um pênalti, tá?
Sim.
Então esse jogo poderia ter sido
pior.
Poderia, mas não foi. Ficou no empate, ainda bem.
Pois é.
O Vasco realmente gosta de machucar.
Emoções
fortes. Já falamos durante a semana sobre o nosso querido Fluminense, que contra o Once Caldas não teve uma boa partida, não. Perdeu.
Perdeu não, ganhou.
Aliás, ganhou. Ele tinha perdido a primeira, né? Que era exatamente no Campeonato Brasileiro.
Isso.
Mas se recuperou contra o Once Caldas, mesmo sem técnico, que não tinha técnico. Agora tem, né? Me parece que tá de volta aí o Renato Gaúcho,
isso,
pela 15ª vez.
Pela sétima vez técnico do Fluminense. Mas você sabe que a última vez que ele foi técnico do Fluminense foi em 2014. Então tem aí um hiato razoável.
Mas essa é uma coisa que a gente sabe, que o Renato Gaúcho sempre vai voltar pro Fluminense.
Pois é, tanto que se você pegar o programa de segunda-feira, quando a gente comentou isso aqui, eu, a Raquel e o Adriano, quando o técnico caiu, eu falei, olha, eu acho que volta o Renato.
A bola pois de cristal do Pedro sempre funcionando direitinho.
Sempre eu não sei, mas de vez em quando ela não me deixa na mão. Aí eu acertei e voltou o Renato, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí com Renato Portaluppi no comando tricolor aí mais uma vez.
Pois é.
Quanto ao jogo, também mais uma vez não foi nenhuma nenhuma atuação maravilhosa, mas o Cano acabou fazendo gol.
Falei pro Adriano, desencanou, né?
Então... Isso, e aí fez uma vitória aí, o Fluminense chegando contra o Onze Caldas, indo para Manizales, né? Que é a cidade do Onze Caldas, não é uma viagem fácil.
É, verdade.
Né? E, enfim, conseguiram buscar o resultado lá.
O outro time que é o queridinho do Renato Gaúcho, que é o Grêmio, também ganhou do Sportivo Luqueiro, né?
Luqueiro, é. Mas o Sportivo Luqueiro é o último colocado do Campeonato Paraguaio, então já se esperava essa vitória e aí isso acabou acontecendo, né?
Ou seja, não fez mais do que obrigação, né?
É, teoricamente sim, exatamente.
Ó, o Adriano Faria tá ouvindo a gente, tá? Ele ouviu o errinho aqui do Gesiel, que falou que o Fluminense perdeu, ele já tá revoltado aqui, olha só que má vontade do Gesiel.
Calma, Adriano, foi um lapso. Agora, mas eu quero falar mesmo da derrota do Corinthians em plena Neoquímica Arena com o Huracán, meu caro Pedro Pincer.
O Furacão passou para destruir lá o Corinthians.
A Neoquímica, que coisa, hein? Eu esperava um jogo onde o Corinthians ganhasse.
Foi, exatamente, era o que se esperava mesmo. É. Porque o Huracán não é essa máquina de jogar bola. Né? E aí acabou, dentro do estádio do Corinthians, o Corinthians cedendo o resultado aí, estreando mal na Copa Sul-Americana, na qual ele só está por não ter passado da fase de pré-libertadores, né? Uhum. Então, o Corinthians aí uma performance muito ruim em competições internacionais, por enquanto, né?
O outro Universidade, que é Universidade de Quito, é isso?
De Quito, isso.
Empatou com Vitória.
1-1, né? Foi isso, né? O resultado... Vitória, o jogo foi onde?
Foi no Barradão.
Ah, então foi um bom resultado do time equatoriano, Então,
Bom, esses são os resultados, então, da Conmebol Sul-Americana e também dos jogos da Copa Sul-Americana e da Conmebol Libertadores. Vamos dar uma passadinha aqui nos jogos do final de semana da segunda rodada do Brasileirão Série A.
Sim.
Quem é o líder é o Fortaleza, depois vem o Juventude, o Vasco tá em terceiro lugar.
Tá vendo?
Olha aí.
Ainda dá pra ser feliz.
Se terminasse hoje, já tava aí na Libertadores direto. E o Cruzeiro também é o quarto colocado. Meu Sport tá onde? Minha gente, 13º, mas vai enfrentar o Palmeiras, que como fez muito gol, gastou todos os gols ontem.
Vamos
eu espero que no domingo lá na ilha ele chegue.
Que iniciozinho indigesto, jogou contra o São Paulo fora e vai pegar o Palmeiras.
Ilha, exatamente. Dois jogos assim complicadíssimos, mas é Série A. A gente sempre quis essa preocupação, Pedro.
Não reclame.
O Vitória vai pegar o Flamengo. No Barradão de novo, vamos ver o que é que vai acontecer no domingo. Vitória tá devendo aí pra sua torcida. E Atlético Mineiro e São Paulo, outro jogo que eu destacaria.
Esse é um jogo bom.
E o seu Botafogo vai pegar o Juventude. Tá na hora então de fazer aqui.
Tem que buscar três pontos.
Joguinho
no sábado tem que fazer o deverzinho de casa e buscar os três pontos. É um resultado inegociável pro Botafogo nesse início de competição.
Exatamente. Seu Vasco vai pegar o Corinthians, viu, dona Raquel?
Tô sabendo.
Corinthians e Vasco na Neoquímica Arena. O Corinthians tá mordido porque perdeu. O seu Vasco empatou quando deveria ter, né?
Poderia ter dado um banho de 3-0, mas tudo bem.
Vou assistir esse jogo das 18h30, vou botar no meu celular pra poder assistir. Tem ouvinte aí?
Tem ouvinte participando aqui, ó. O Frederico, ele tá falando aqui de Brasília. Ele diz, pessoal, domingo começa a jornada do Remo, o vulgo o maior do norte, de acesso à Série A, e merece destaque no 11 minutos.
Tamo junto,
Remo, Frederico. Vamos acompanhar aí a jornada do Remo, né?
Estaremos acompanhando.
Que não joga uma segunda divisão há um tempo bastante razoável, né?
Bom tempo. Já tá na hora disso. Eu vou torcer pro Remo subir pra segunda divisão, o Náutico subir pra Série B, quem mais? O Retrô pode subir pra Série B também. E o Santa Cruz, se jogar muita bola...
Isso eu duvido que você torça.
aí Santa Cruz aí eu já...
É demais.
Suas teus destaques, Pedro Pincer?
Não, o destaque era a rodada do campeonato mesmo, né? Uhum. E vamos ver o que vai acontecer aí na segunda rodada, Gisiel.
Beleza, então.
Né?
Tranquilo. 8h31, então estamos encerrando o nosso 11 minutos, agradecendo Pedro Pense a sua participação. Segunda-feira tem mais 11 minutos a partir das 8h10. Pedro, um abraço, bom final de semana, bons jogos para nós.
Outro para você, Gisele. Um abraço a você, um abraço a Raquel e um ótimo final de semana a todo mundo que nos dá o prestígio da audiência. Um abraço e até semana que vem. Valeu.
Abração, tchau, tchau. Pedro, obrigado.
Esse foi o nosso 11 minutos.